Acorda! Acorda, cidade!
Cidade 8:33, voltamos, Aninha!
Voltamos, quarta-feira, dia de Mob Cidade na área. E ele, Vitor Souza Gomes, já tá por aqui. Bom dia, Vitor!
Bom dia, Aninha, bom dia, Homero, bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Bora falar de mercado imobiliário.
Bom dia, Vitão, bem-vindo. Lembrando, WhatsApp liberado, você manda sua pergunta aí também, ó. Tá vendendo, alugando, quer comprar, quer trocar, quer comprar um terreno, uma casa, um apartamento, né, Aninha?
É verdade, se você tá com dúvida, manda pra gente.
32 999 18 14 83.
Vitor, você tá ao vivo no Instagram?
Ao vivo aqui no meu Instagram também, Victor Souza Gomes, em todas as redes sociais.
Ótimo, você pode acompanhar por lá também e, claro, seguir o Vitor. Bora começar então, Vitor. Sou proprietário de uma loja que está alugada. Ouvi dizer que o inquilino está com a conta de água e luz atrasada. Como eu posso confirmar isso? Se for confirmado, posso rescindir o contrato?
Então, Aninha, a conta de luz, ela normalmente está vinculada ao CPF ou o CNPJ, se for o caso, né, já que é uma loja, do titular. E aí a CEMIG vai cortar e tudo mais. Normalmente ela não tem ligação direta com o imóvel, mas sim com o CPF ou o CNPJ.
Uhum.
Então, não tem muito como ele confirmar isso e acho que não vai ter muita relevância para ele nesse caso específico, a menos que ele tenha deixado a luz no nome dele.
Uhum. Né? Aí já é outro problema.
É, no caso da Cesama, é mais comum da água permanecer no nome do proprietário.
Ah,
e aí é mais fácil dele consultar ou, indo até a Cesama, ele vai conseguir ter essa informação também.
Uhum.
E aí, nesse caso, a água normalmente fica vinculada ali ao imóvel,
certo,
né? Então, aí ele pode, com certeza, é prerrogativa do contrato, ele vai poder rescindir o contrato ou exigir o pagamento.
Ah, beleza. Então, respondido. Vitor, eu vou dividir um apartamento com uma amiga minha de trabalho. O contrato com uma imobiliária pode ficar no nome das duas?
Pode, sem problema nenhum. Pode ser feito o contrato em nome das duas, as duas como locatárias.
Ah, boa.
Para poder utilizar o imóvel. Isso pode até facilitar na aprovação da ficha.
Verdade. E aí, no caso, por exemplo, de garantia, funciona também da mesma forma?
Da mesma forma.
Pessoa.
Aí pode ser, normalmente, esse tipo de caso não é incomum.
Uhum.
Aí normalmente é o pai de uma das duas,
né?
Ou um parente que vai ser o fiador e tudo mais. Ou tem as outras garantias que a gente tem utilizado no mercado, como fiança onerosa, seguro fiança, título de capitalização, né? Eventualmente pode alguma imobiliária ou proprietária aceitar o depósito caução, né? Mas aí vai ser a garantia para as duas são responsáveis e a garantia teoricamente para o contrato como um todo.
Entendi. E se for mais de duas pessoas, pode também?
Como fiadores, você disse?
Como nome no contrato.
Pode, então, pode duas também. Pessoas com nome no contrato, são dois inquilinos.
Então, mais de duas pessoas.
Mais de duas, pode,
pode,
não tem problema.
Não tem problema nenhum.
Não tem problema. Assim, o número de pessoas no contrato vai depender do que foi acordado, né? Da aprovação da ficha. Depende, às vezes, do tamanho do imóvel, às vezes, por exemplo, é um imóvel comercial, às vezes é um imóvel muito grande. Então, assim, não existe nenhum regramento ou limitação para isso.
Entendi. Achava que era uma pessoa só e
não,
pronto.
De forma
bacana.
É possível.
Facilita também isso, né? Como
claro,
você disse.
Exatamente, são mais pessoas responsáveis pelo contrato.
Verdade.
Né? O que não pode esquecer nesse tipo de caso de amiga que vai, amigo e amigo que vai morar junto, é na hora que um vai embora, esquecer de resolver essa pendência e deixa lá o nome no contrato.
Ah,
igual a pergunta que a gente respondeu aqui outro dia, o cara foi cobrado um ano depois. Né?
Ele nem morava lá mais.
Né? Mais de um ano depois até, eu acho. A imobiliária ou o proprietário não tem como saber. Né? Então ele tem que pedir para retirar o nome dele, vai ficar só esse, o pessoal tem que estar de acordo, né? Então tudo isso tem que ser olhado para você sair da sua responsabilidade lá como inquilino ou como fiador.
Ótimo. Vitor, eu moro em uma casa alugada há 5 anos. Essa semana pularam o muro e roubaram os fios de energia. Quem que deve pagar o prejuízo?
O inquilino, né? Ele que reside no imóvel, o proprietário não tem responsabilidade sobre o fato de um furto acontecer, um furto, um roubo acontecer dentro da residência que é alugada.
Boa.
Né? O inquilino que tem que arcar com os prejuízos dele lá e com medidas de segurança pro imóvel que ele reside.
E aí se ele, por exemplo, for colocar cerca, essas coisas, uma tela, isso aí tem que entrar de acordo.
Exatamente, ele pode colocar e depois retirar, ou ele, como é algo que pode ser benéfico pro proprietário, ele pode entrar num acordo com o proprietário e eles fazerem isso em conjunto, né? Vai ser benefício para ele enquanto usar, pro proprietário, às vezes abater do aluguel, aí tem que conversar e achar a melhor saída.
Maravilhoso. Vitor, acabei de reformar um imóvel de família e vou colocá-lo para locação. O que que você acha essencial de ter no contrato?
Então, eu acho que o contrato de locação, ele é um contrato que é relativamente simples, mas tem que estar claro, por exemplo, que tem que ser feito o pagamento do IPTU, porque senão fica com a responsabilidade do proprietário, que o seguro incêndio vai ser pago para o inquilino, tem que ter uma vistoria bem feita vinculada ao contrato, né? E o prazo definido de contrato, uma boa garantia locatícia, né? Então, esses pequenos detalhes de um contrato, mas é um contrato relativamente simples.
Ótimo. Financei um apartamento e moro nele há 4 anos, mas eu vou precisar me mudar para ficar perto dos meus pais. Eu quero alugar esse imóvel, Vitor. O processo de locação é o mesmo, já que ele não está pago?
Mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Ele vai disponibilizar o imóvel, a responsabilidade do pagamento das parcelas, é claro, continua com o proprietário, Não tem nada a ver com a locação, mas vai alugar, vai receber o aluguel e não há nenhuma diferença.
Tem muita gente que faz isso, né? Que compra um imóvel, financia e usa o aluguel dele para pagar o financiamento,
né? Sem dúvida nenhuma, isso é muito comum de acontecer. Às vezes a pessoa não tem o valor todo do imóvel, financia uma parte, às vezes o aluguel vai cobrir sim o valor do financiamento, dependendo de quanto ele deu do sinal. Né? Então tem algumas variáveis, tem gente que usa para o short stay, que a gente fala, né? Que é o Airbnb e tudo mais.
É
e acaba tendo um retorno às vezes melhor, então assim, tem várias possibilidades, é uma forma de você custear a aquisição daquele imóvel que vai chegar em dado momento, se o imóvel vai ser seu.
Ótimo. Vitor, de quanto em quanto tempo a taxa de condomínio pode aumentar? Nesse ano, o valor subiu em fevereiro e no final de julho teve um reajuste de R$20.
Então, Aninha, na verdade, a gente tem que lembrar o seguinte, a taxa de condomínio, ela nada mais é do que um rateio do custeio do condomínio. Então, não é como o aluguel que você vai reajustar anualmente.
Certo.
Se acontecer pro condomínio, por exemplo, aí aumentou absurdamente a tarifa da CEMIG, né? A tarifa de luz.
Sim.
Por exemplo, o condomínio tem que pagar, ué, não tem o que fazer. Então o condomínio tem que aumentar. Entendeu? Porque senão vai deixar de pagar aquela conta e aí o condomínio fica sem luz. Então, na verdade, o condomínio, ele é um rateio de despesa. Tem condomínio que prefere determinar um valor.
Sim.
Né? Aí toda assembleia avalia se o valor está sendo, tá sendo suficiente ou não, deixar um valor pré-determinado. Tem condomínio que realmente faz o rateio das despesas. Ou seja, mensalmente ele vai ver ali, então o condomínio é variável. Então, na verdade, depende do modelo que é adotado, mas a gente tem que lembrar que o condomínio é um rateio das despesas do gasto do condomínio.
Boa.
Então pode ser que aumente muito mais, né? Com as coisas aumentando, os custos aumentando, pode ser que tenha que aumentar.
E aí, por exemplo, na hora da locação, esse tipo de, essa forma aí de como o valor do condomínio, ela precisa ser passada para o novo inquilino?
Sim, ela é sempre passada para o inquilino, ele sabe quanto é o condomínio e normalmente qual o mês ali que foi avaliado, né? O mês anterior, 2 meses atrás, ó, esse é o condomínio que aconteceu nos últimos 2 meses. Mas o contrato vai falar sobre isso, que ele está aceitando a convenção de condomínio, todas as informações do condomínio, que é pertinente, porque o locatário, né, ele vai passar a ser o responsável pelo pagamento das taxas ordinárias do condomínio. Ou seja, exatamente essas taxas que podem ter variação. Né? Então pode acontecer sim do aumento do valor do condomínio, pode acontecer, ele tem que, infelizmente, não tem como controlar esse tipo de coisa, porque depende da definição e das variações de valores de todos os condôminos e dos custos desse condomínio.
Ótimo, arrasou, Vitor. Próxima pergunta. Moro numa kitnet, no aluguel não estava especificado que não teria interfone no prédio. Porém, vários inquilinos já reclamaram e, inclusive, vários entregadores também. O que eu posso fazer para que seja colocado o interfone, Vitor? Um prédio de aluguel sem interfone não é irregular?
Não, não é irregular. Não tem nada que determine que tenha que ter um interfone no prédio. Tem vários prédios que não tem. Vários prédios muito pequenos, que às vezes só uma campainha, a pessoa chega da janela para poder atender. Isso é muito comum. Então, assim, na verdade, não tem que estar na locação determinada. O que ela tem é que, na hora que ela visitou o imóvel, ela verificar todos os itens daquele imóvel, na hora da vistoria, na hora da locação e tudo mais, para ela poder falar, não, eu quero esse imóvel, eu não quero esse imóvel. Então, se alugou esse imóvel dessa forma, é dessa forma. Claro, não quer dizer que não possa mudar e melhorar.
Boa.
Deve, né? E aí, nesse caso, a sugestão, claro, é a assembleia de condomínio optar, decidir pela instalação de um sistema de interfone, né? E isso aí vai ser instalado e aí vai passar a funcionar. Acho que é benefício para todos, sem dúvida nenhuma. Mas dizer que tem alguma irregularidade, não. Ela alugou daquela forma, ela viu daquela forma.
Ótimo. Por isso que é importante a gente estar atento aí a todos,
claro,
os critérios.
Claro, tem que fazer,
né,
a visita no imóvel, voltar no imóvel se for o caso, né? Fazer, verificar a vistoria, né? E tudo mais. Tem que estar atento a todos os detalhes, porque é um contrato que você está fazendo.
Exatamente.
Né? E é um lugar que você vai residir, então tem que atender as suas necessidades.
Ótimo. Vitor, sou síndica em um pequeno prédio onde temos vagas que são rotativas. A questão é que temos que acomodar os carros e tem um morador que está ocupando uma vaga há meses, com um carro que até com pneu furado está. eu posso pedir para que esse retire o carro sem uso e libere a vaga para os demais moradores, uma vez que o estacionamento é rotativo?
Então, Aninha, complicado, né? A gente sempre tem que voltar, quando as coisas são relativas ao condomínio, e verificar o que foi determinado lá na convenção de condomínio ou no regimento interno.
Boa.
Tem alguma regra para o uso das vagas de garagem? Tem alguma regra para essa rotatividade?
Uhum.
Né? Porque às vezes o condomínio tem um estacionamento rotativo que não tem o número de vagas que supra todas as unidades. Isso é muito comum. Às vezes tem vaga, apesar de rotativo, tem vaga para todo mundo, ou seja, só a posição que vai mudar e não está definida.
Uhum.
Então, esse é o primeiro detalhe para verificar, né? Agora, tem que sempre voltar na convenção e no regimento. Eu não posso dizer de pronto que tem alguma irregularidade. Não sei, vai que o cara entrou na pandemia dentro de casa, nunca mais saiu e tá com o carro parado lá. E aí ele tem que tirar, então, não sei. Tem que ver o que o condomínio, a convenção determinou. O ideal é sim que tenha, pelo menos para haver uma rotatividade de posição. Então,
certo.
Às vezes determina, no máximo tantos dias em sequência, né? É muito comum, às vezes, também o condomínio, apesar de não ter a vaga marcada, ser rotativa, aquilo acaba acontecendo com uso com tanta frequência.
Verdade.
Que as pessoas quase que adotam aquela vaga para si, né?
Uhum.
Então, assim, tem que verificar realmente dentro do condomínio.
Boa.
Mas não vejo de pronto só a possibilidade de pedir aleatoriamente, né? Como a gente costuma dizer, vamos para conversa, para o bom senso, para o bom papo, entender o que está acontecendo.
Eu ia falar isso agora, o diálogo.
O diálogo.
Boa. Vitor, comprei meu apê na planta, mas eu quero desistir da compra. Já fiz até contrato com o banco. O que eu devo fazer agora?
Então, você já fez o contrato com o banco, quer dizer que você já está com o imóvel financiado, ele provavelmente, certamente, já está registrado no seu nome. Então, o imóvel já é seu, na verdade. Então, você tem já é seu alienado ao banco, claro.
Certo.
Então, você tem uma dívida, um compromisso com o banco, né? E o banco está repassando esses valores para a construtora durante a obra.
Uhum.
O mais fácil aqui, né, realmente é esperar ficar pronto e vender.
Precisa
pelo seguinte: durante o período de obra, já que ele está financiado, não é que você não possa vender.
Uhum.
Só que você vai fazer uma venda através de um contrato particular, que é regular, a gente fala sempre sobre isso aqui.
Sim.
Ok? Só que você não consegue repassar o seu financiamento durante o período de obra.
Ah, tá.
Então é um acordo mais complexo.
Entendi.
Porque aí você está pagando o seu financiamento, está recebendo alguma coisa do comprador. É um pouco complicado e você não consegue nem fazer a quitação.
Nossa.
Desse imóvel durante o período de obra, que 99% das vezes é um financiamento da Caixa, você não consegue fazer esses procedimentos lá. Então, o melhor, até para ter um resultado melhor, para regularizar tudo direitinho, é segurar a onda e aguardar ficar pronto, fazer a venda e depois seguir em frente.
Vai ter que ter um pouquinho de paciência,
vai,
né?
É o melhor caminho.
Certo, pra gente encerrar por aqui. Meu ex-marido e eu, Vitor, compramos um imóvel financiado e agora vamos oficializar o divórcio. Com quem que fica o imóvel aí nessa partilha?
Rapaz, essa pergunta, ela merece um tema aqui, porque é um problema que acontece com frequência.
Uhum.
Por que um problema? Porque olha só, quando você compra um imóvel financiado, você e o seu marido, normalmente, juntaram a renda para poder aprovar aquele crédito. Então, os dois são responsáveis por aquele financiamento, junto ao banco. Tá certo? Então, o que às vezes acontece? Aí, às vezes determina na hora do divórcio, o imóvel vai ficar para fulano.
Certo.
O imóvel vai ficar para ciclano. Só que se ele não tiver renda suficiente para aquele crédito sozinho, não tem como regularizar a situação.
Entendi.
Entendeu? Então, enquanto o imóvel... E isso é um problema danado, porque depois você não consegue resolver.
Uhum.
Aí pra vender é um problema, você não consegue averbar o divórcio, você não consegue registrar a partilha.
Nossa.
E por aí vai um bando de problemas, eu tô resolvendo um desses lá agora.
Meu Deus.
Então, o que eu costumo dizer? A menos que seja muito... tenha renda folgada pra poder ficar sozinho com o imóvel, e aí você tem que regularizar isso no banco, pra depois levar pro cartório, né? Pra um só ficar o responsável pelo aquele financiamento, se é possível, né? A menos que seja isso possível, então o melhor cenário é manter o imóvel dos dois.
Ah, e aí não tem problema?
Não tem problema. Você mantém o imóvel dos dois, os dois continuam responsáveis pelo imóvel, coloca o imóvel à venda. Vende imóvel e divide o que sobrar ali, de acordo com os combinados.
Ótimo.
É o jeito mais fácil que tem de resolver essa situação.
Boa.
Entendeu? Então é o conselho que fica aí para os ouvintes e para os advogados ouvintes, que muitas vezes não se atentam a esse detalhe e acabam criando um problema na hora dessa divisão.
Para não causar problema para imobiliária.
Não é para imobiliária. É
para todos.
É para a pessoa que quer resolver aquela situação. Porque às vezes ela precisa vender, às vezes eles precisam do dinheiro, cada um para seguir a sua vida ali.
Boa.
E às vezes você fica amarrado numa situação mais complexa do ponto de vista burocrático, por conta de um detalhe, entendeu? Nossa. Que não faria diferença. Mantém o nome dos dois, ó, o imóvel dos dois. Na hora que vender, divide o dinheiro e resolve. Bom, é o melhor caminho.
Ótimo. Encerramos por aqui, Homero.
Ó, aqui tem. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos. Quanto tempo demora para fazer uma documentação de uma casa para transferência? Tô perguntando porque tem mais de 3 anos que a minha irmã fala que tá fazendo a documentação e nunca sai.
Homero, esse é o tipo da pergunta que é quase impossível de responder.
Uhum.
Porque depende de mim.
Cada casa é um caso.
Depende de mil variáveis, né? Mas assim, o que é a documentação de uma casa? Só para, né, para os ouvintes entenderem. Teoricamente, considerando que o lote é devidamente regular, né? Que o lote tem a matrícula dele, o registro dele bonitinho. Então, o documento de uma casa seria: você vai pegar, você tem um projeto, construiu. Pediu para a prefeitura certidão de habites, a prefeitura foi lá, faz a vistoria no imóvel, verificou, concedeu a certidão de habites, aí você vai pegar uma certidão junto ao INSS, e depois vai levar esses documentos, eu estou falando de forma bem resumida aqui, né? Vai levar esses documentos para o cartório de registro de imóveis, para poder fazer a averbação da construção. Pronto, aí você tem uma casa totalmente construída, regularizada, que pode ser vendida com financiamento e tudo mais, né? Agora, no meio desse caminho, existem algumas variáveis, né, que podem acontecer, como será que construiu de acordo com o que a prefeitura permite? E aí pode não estar conseguindo habite por causa disso. E por aí vai, tantas outras situações que podem agarrar. O lote é regular, não é regular? Então tem algumas situações aí que podem variar, né? Mas, então, é quase impossível responder essa pergunta aí.
Bom dia, Vitor. A casa onde moro começou a apresentar manchas no teto após ser feita a substituição de algumas madeiras do telhado. Queria saber se terei que fazer essa pintura e reparo do teto quando eu sair do imóvel. O proprietário pode exigir que o imóvel seja pintado na parte externa também? A troca de madeiras foi efetuada pelo próprio proprietário do imóvel. Obrigado.
Então, nesse caso, entendo que se houve uma infiltração gerada pelo telhado ali, e o proprietário corrigiu, então a pintura do teto também seria responsabilidade do proprietário, especificamente. Né? Mas a pintura interna desse imóvel, certamente, ele vai ter que fazer. Né? E aí, essa coisa da pintura externa, né? Quando é no edifício, por exemplo, é sempre responsabilidade do proprietário junto com o condomínio ali. Essa pintura externa do prédio. Se for considerando uma casa, eu acho que a gente aí a manutenção do imóvel como um todo fica pro inquilino, no meu entendimento.
Eu acho que a gente já falou disso há um tempo
então
atrás.
Então eu acredito que, claro, claro que a pintura externa você não faz todo ano, né? Senão não tem nem cabimento. Então, dependendo do tempo de contrato, do acordo ali, para poder ficar uma coisa viável.
Ótimo.
Agora, vale também chamar o proprietário e mostrar essa infiltração, né, Vitão?
Com certeza, ele tá ciente, né? Trocou e tudo mais, então agora falta resolver a parte do teto ali, porque quando começa a dar infiltração, realmente mofa, né? Suja, então tem que finalizar isso, mas às vezes normalmente espera um período para ver se a correção deu certo.
Ah,
né?
Sim.
Pra ver, espera normalmente a próxima chuva ali, para ver se não deu ruim.
É aquela técnica boa da próxima chuva.
Exatamente.
Boa.
Vamos falar do Upside, Aninha?
Bora lá.
Gente, agora vamos falar do Upside Rio Branco. Já pensou morar na principal avenida de Juiz de Fora com conforto, comodidade, sofisticação e segurança? O Upside Rio Branco é um lançamento exclusivo da Seven Incorporadora, com duas suítes e varanda integrada à sala e à cozinha, Aninha.
Maravilhoso, ó, e uma oportunidade única, Homero, a partir de R$380 mil, tá? É isso mesmo. Toda essa experiência de vida pode ser sua a partir de R$380 mil.
É isso mesmo, não perca a chance de adquirir o seu apartamento com condições especiais de lançamento.
Ó, com lazer completo para você e sua família, a cada dia vai ser uma nova oportunidade de se divertir e também relaxar, tá? Com mais de 20 itens de lazer, o Upside Rio Branco possui piscina, quadra de beach tênis, quadra de futebol, salão de festas, academia, brinquedoteca, spa, espaços em pet care, pet place e muito mais.
Tem tudo, hein, Aninha?
Tem demais.
Agende agora mesmo uma visita em um dos nossos plantões de vendas. Os vendedores estão à sua disposição para te apresentar, para tirar dúvida, todos os detalhes e ajudar na escolha, né? Isso, Aninha?
Isso aí, ó. Para você conhecer, é só visitar o decorado na Avenida Rio Branco, 5345, em frente à rotatória do Carrefour e vizinho aqui da Rádio Cidade.
Pertinho da gente, ó. Também conta com estandes de vendas no Shopping Alameda e no Independência Shopping, piso L1, Aninha.
Ó, se você ficou com alguma dúvida, para mais informações, é só entrar em contato através do telefone. Anota anota aí, 0800 080 0106. Posso repetir, Homero?
Fique à vontade.
0800 080 0106.
Upside Seven Incorporadora, Upside Rio Branco, vem ser vizinho da gente. Uhum. A pergunta de milhões, Aninha. Na Souza Gomes tem, Vitão?
Com certeza, se quiser tirar dúvida, pode ligar pra Souza Gomes também. Boa. Que tem Upside Rio Branco lá, produto bem bacana mesmo, aqui na Rio Branco, pertinho da Rádio Cidade. É. Dá pra assistir a gente ao vivo na quarta de manhã.
É verdade, dá pra encontrar com a gente aqui, com o Vitor.
É isso aí. Bacana demais o produto.
Ótimo.
Muito bom. Quarta que vem tem mais Imob, 8:30 da manhã, Aninha.
Isso aí, Vitor, muito obrigada, até quarta que vem.
Obrigado, Homero, obrigado, Aninha, até quarta que vem, ouvintes da Rádio Cidade. Valeu.
Valeu. Então, até a próxima, já já a gente volta pra fechar a corda de hoje, Aninha.